O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Volta. É isso mesmo, estou com dois convidados muito especiais aqui que estão atrapalhando a nossa introdução. Mas antes de apresentar eles, vocês já sabem, antes da gente mostrar eles aqui, precisamos falar que esse podcast só está acontecendo por conta dela, Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro. Claro, o melhor lugar para você fazer as suas apostas, é isso mesmo? Já pensou em se tornar o novo milionário? É isso, na Loterias Caixa. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje aqui. É isso mesmo, os dois homens mais rápidos da história do Brasil. Salva de palmas! Aê! Felipe Bardi e Eric Felipe, é isso aí. Boa noite, rapaziada. Valeu por ter vindo, hein?
Valeu. A gente que agradece.
Dá um salve aí na galera aqui. Pô, vocês têm muitos fãs, né,
fala,
mano?
Fala, pessoal. Grande abraço aí. Vamos que vamos. Bater aquele papo hoje. É isso aí. Vambora.
É isso aí. Bom, pessoal. Eric e o Felipe estão aqui recebendo o carinho de todo mundo, toda a nossa equipe aqui na produção. Bom, pessoal, para começar, né? Primeiro é uma honra conversar com vocês aí, depois que vocês ficaram famosos em ser os homens mais rápidos da história. Ainda bem que vocês ainda continuam muito humildes em ter vindo aqui para ser entrevistado por esse mero entrevistador. E eu quero começar perguntando para vocês, como é que vocês passaram de férias, né, velho? Vocês voltaram bem agora, né? Voltaram de temporada, estão fazendo camping de revezamento aqui em Bragança. Passaram bem de férias, ano novo, família, como é que foi?
Tudo bem, sempre tenho 25 anos da minha vida passando dentro de casa, né? Réveillon, Natal também, passei com a família, sou de americano, pra quem não sabe, né? Pra quem não conhece, sou do interior de São Paulo, né? Americana, e eu passo lá todo ano. É com a família e é isso, melhor forma.
Foi bom, graças a Deus. Final de ano maravilhoso ao lado da família. A gente voltou a treinar em novembro. Finalzinho de novembro a gente já voltamos aos treinos. As férias ali vieram depois do Pan-Americano, duas semanas de descanso. Eu fiquei duas semanas no exército, lá na CDE, fazendo estágio.
Essa foi as férias.
Não, ali lá foi... Foi a melhor férias da minha vida até aqui, com certeza. Foi. Graças a Deus, Nossa Senhora, voltamos a treinar. Estamos a todo vapor aí.
Vocês dois têm uma amizade assim, né? Pô, na verdade, vocês são dois quase irmãos, na verdade. Vocês, dá pra falar assim. É, mais ou menos. Não são tão amigos assim, né? Cara, uma pergunta assim que eu acho que nunca vi vocês respondendo é como é que vocês se conheceram, cara? Tipo assim, porque você é de Americana e você é de Piracicaba, né? Como é que foi pra essas almas se encontrarem? Olha só que coisa maravilhosa.
Bom, né? Como eu lembro, né? 2013. Eu fui em Piracicaba, tava ajudando numa competição, regional que tinha na época, né? O Ara. E aí eu lembro que eu vi ele assim, né? Mas nunca tinha visto na vida. Ele tava com outros amigos também, de Piracicaba. E aí eu conversei com ele, sei lá, que eu falei pra ele. Eu só lembro que eu, o Eric, beleza e tal. Tava no salto de distância até. E tava ajudando lá na caixa de areia. Mas ele falou comigo bem rápido assim. Aí depois, né? Acabou o assunto, ele foi competir, eu tava ali ajudando, tava na competição. Mas aí ficou, sabe, tipo, eu olhei assim e falei, nossa, moleque forte, novinho, né? Tinha uns 13 anos, né?
Novinho lá em Piracicaba.
Tá novinho e forte pra caramba, assim, sabe? Mas aí até então, eu já treinava, né? Porque eu comecei com 8 anos de idade, americano e tal. Uhum. E eu continuei treinando americano. Só 2014, né, que eu entrei no CS, graças a Deus, né, convite do Darcy, né, a professora do Eric, né, de escola, que é minha prima, a Rose.
Louco!
A professora de educação física do Eric, que, né, enxergou o talento dele, ela é minha prima, mano, que ela dá aula em Piracicaba.
Literalmente, vocês são família, cara.
E aí, o convite dela, o convite do Darcy, Que eu fui conhecer o César e tal. E isso só em 2014. Aí só em 2014 que eu fui começar a conversar com ele.
Primeira vez assim que você viu o Felipe, assim que você... Que você, pô, viu, pô, caraca, eu gosto desse cara, mano. Esse cara é gente boa, esse cara... Pô, você foi criando um laço ali com ele, ali. Tipo assim, mano, você já gostou dele já logo de cara? Tipo, pô, o cara é gente boa, não sei o quê. Como é que foi essa aproximação dele com você aí?
Foi quando ele já tinha entrado no SESI, né? Que era, acredito que foi em 2014. De nós na pista, à tarde... Aí a gente sempre foi amigo, assim, dentro, não eu e ele, que a gente não se conhecia ainda, mas eu e o Igor, um outro parceiro meu que treinava na época lá, e outros atletas. Aí eu lembro que ele chegou, tal, treinando à tarde lá com a gente, aí a lembrança que eu tenho, assim, era de nós compartilhando uma sapatilha. Eu não lembro se era ele me emprestando a sapatilha dele pra mim, ou ele emprestando a sapatilha dele pro Igor, um companheiro nosso. Aí eu tenho essa lembrança assim dele, e ali a gente já começou a trocar ideia, parceria. Eu lembro que o Igão ainda falou, pô Felipe, se você precisar de alguma coisa, estamos aí e tal, precisar disso, estamos aqui. Aí eu tenho essa lembrança da gente trocando essa ideia assim na beira da pista.
Caraca, mano, olha só, mais de 10 anos de amizade já, hoje vocês... Pô, é muito tempo, hein, velho?
10 anos.
Pô, e pior que tipo assim, hoje vocês não vivem um sem o outro basicamente, né, mano? Tudo que vocês fazem é junto, né? Pô, vocês moram junto. Vocês, né? Não é verdade?
A gente treina de manhã junto e tal.
Não sei. É à tarde, a gente faz
fisioterapia no mesmo lugar. Mas não necessariamente no mesmo horário.
Uhum.
Ele tem os compromissos dele, eu tenho os meus. Aí ele adequa a fisioterapia de acordo com os horários dele. Aí normalmente a gente não tá sempre junto assim na fisioterapia. À noite ele vai pra faculdade, na Unisantana. E eu tô terminando minha faculdade online e tal. Eu fiz presencial, mas tô terminando algumas coisas online.
Pô, maneiro.
Aí a gente fica, a maior parte do nosso dia junto mesmo é pela manhã, durante o treino. Aí depois...
Interessante, né? Porque além de ter essa vida de atleta, né? Que vocês levam uma vida de atleta olímpico, sim, vocês foram buscar também essa parte, pô, se formar e tudo mais. Quanto vocês acham importante, até deixar algum recado pra molecada aí que tá assistindo, que acha que é só correr rápido na vida, né? Você sabe que vocês são exemplos de que, pô, tudo isso uma hora vai acabar, né? Quanto que é importante, né, a molecada não só ficar desse lado esportivo, mas também buscar aí uma faculdade, uma graduação pra, né, ter sempre um plano B ali pra vida.
Então, tudo isso um dia vai acabar. Então, a gente pensa assim no pós-carreira, né, o que, que a gente vai fazer. Né? Eu tô cursando Educação Física, né, tô no meu segundo ano, foi pro quinto semestre, aí que já fez a grade, né, já cursou, já tá entregando.
Finalizando aí pra entregar.
Tá terminando as coisas dele aí.
Terminando, entregando DP?
Nada, não tem uma DP. Tô brincando.
Mentira.
O que eu mais tenho. Mas faz parte. Isso daí é importante dos estudos.
E aí,
tanto que eu tô com dificuldade pra terminar por conta disso. Pra conciliar o esporte com os estudos.
Uhum.
Algumas DPs a gente vai pegando ao longo do caminho. Mas é de suma importância, sim, estar estudando. Que a gente sabe que a nossa carreira de atleta um dia acaba e não leva muitos anos para acabar. E o que a gente vai fazer depois, né? Tem que ter uma profissão, tem que sempre ter um plano ali.
Tá vendo,
importante, tem que estudar.
Vamos estudar.
Ouçam aí os dois anos mais rápidos da história do Brasil. E falando nisso, a gente começou essa história lá em Piracicaba, né? Que vocês se conheceram e tudo mais. E o que levou os dois para velocidade? Porque eu sei que o Eric lançava disco, né, Eric? Por ser fortinho, né? Porque o Felipe falou que você era meio fortinho. Foi por isso que você começou lançando disco? Como é que foi?
Eu comecei no disco porque eu tinha quebrado o dedão correndo. Eu corria e fazia arremesso do peso. Corrida e arremesso do peso. Aí como eu senti o dedão, quebrou correndo no Ibirapuera, nessas competições escolares, aí como eu não conseguia correr... Eu precisava arrumar uma segunda prova. Ainda mais pela minha idade e tal, quando você é novo, você acaba fazendo várias provas. Aí eu comecei a fazer o disco, entendeu? 2014 ali. Mas eu já corria antes, só deixei a corrida de lado. Aí eu fazia o disco e o peso.
Uhum.
Aí graças a Deus foi indo ali, tendo bons resultados no peso e no disco.
Era bom isso aí,
Era, deu, ah, eu fui segundo colocado nesses campeonatos brasileiros interclubes que tem de categoria.
Caraca, velho.
Sub-16,
né? Sub-16 hoje. Na época era Mirim, chamava a categoria. Aí eu fui segundo colocado no disco em 2015. 2014. Aí em 2015 eu voltei a correr. Né, eu trouxe ali a, de novo a velocidade para a minha vida. Aí, graças a Deus, eu consegui correr, consegui encaixar bons resultados. Legal. Aí foi isso que aconteceu.
E você fazia alguma coisa antes,
Barbara? Salto em distância.
Salto em distância?
Já passei por praticamente todas as provas, assim, né? É, até de lançamento e tal. Mas eu, a prova que eu mais, né, fiz um tempo maior, assim, foi salto em distância. E até fui vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro escolar e tal. Tive mais resultados expressivos, assim, no salto em distância. Eu fiquei até 2016, né?
Foi 16.
É,
15
e 16, Eu fiquei no salto de distância, depois... Mas assim, já fazia velocidade, né? Já corri ali um 100, um 200. Que geralmente o salto de distância é de sábado, né? E o 200 de domingo. Então, quando dava pra fazer o 100, a gente corria o 100. Né? Que eu gostava mais também, né? Mas aí eu fazia a distância no sábado e o 200 no domingo, né? Uhum. Até então eu fui pro meu Mundial Escolar em 2015 pro salto em distância, né?
Caraca!
É. E aí eu fiquei em quarto no salto em distância e fui campeão nos 200, entendeu? Ali já começou, né? Acho que tem alguma coisa aí na velocidade, entendeu? Uhum. Que aí foi quando eu resolvi migrar aí direto pro 100, 200 e não sair mais.
Pô, maneiro, cara, é legal saber, né, que tipo, pô, até o Rafa mesmo ali, né, Rafa, quando chega a época do Campeonato Brasileiro Sub-16, a gente sempre começa a procurar algumas fotos de antigamente, né, de alguns atletas que hoje fazem provas completamente diferentes, e é muito da hora a gente ver aí que, pô, vocês acertaram, né, filho, olha a velocidade, graças a Deus, ainda bem que vocês foram pra velocidade. E agora que vocês foram pra velocidade, vocês hoje são os dois homens mais rápidos da história do Brasil. Como soa ouvir isso, como que vocês se sentem ao ouvir isso? É uma, tipo, vocês levam como uma responsabilidade, um peso, uma honra? Como é que vocês levam isso?
Ah, eu fico muito feliz, graças a Deus, termos conseguido alcançar esse resultado. E a sensação que eu tenho no momento é de continuar trabalhando duro, porque tem muitos atletas bons no nosso país, graças a Deus, muitos atletas bons estão na pegada aí também para correr abaixo dos 10 segundos. Então, o que soa aos meus ouvidos quando vem isso daí é que eu tenho que continuar treinando, me dedicando muito, para, com a graça de Deus, aí continuar correndo bem e procurar se manter entre os melhores do nosso país.
E você, mano?
Bom, eu penso assim, o Brasil estava carente, né, de alguém que estivesse correndo abaixo de 10. Eu sei que tem muitos atletas, que tentaram, né, quebrar essa barreira. Glória a Deus, né, a gente foi privilegiado com isso, mas a gente quer dizer que mais atletas podem chegar, né? Eu tenho certeza que esse ano aí vai ter mais um monte que vai correr abaixo de 10, né? Claro que a gente foi, primeiro foi o Eric, depois eu, mas assim, a gente colocou que isso é possível, né? A gente entendeu que isso é possível, né? Então o Brasil precisava disso. De pessoas correndo abaixo de 10, né? Porque o mundo todo, né, tá correndo abaixo de 10. Então a gente pensa que isso foi, pô, uma honra pro Brasil, né? Pra gente, pro Brasil, assim, já ter atletas, né, que a gente pode chegar a nível mundial. Claro, né, correr mais vezes, enfim. Mas eu não levo assim como um peso, algo, sabe? Não, algo levo, é algo negativo. Não, algo muito bom, assim, sabe? Que a gente pode olhar assim e falar, pô,
calma, né? Agora
a gente pode pensar grande, entendeu?
Nessa pegada que você falou aí, que a gente tava carente de algum velocista correr abaixo dos 10, cara, eu tenho uma opinião minha, né, que eu acho que, tipo assim, durante muito tempo, por conta do recorde ter sido muito antigo, né, do Robson de 1988 e tudo mais, muito se colocou pressão em cima de muitos velocistas da safra de vocês mesmo, ou até antes, de que tinha que quebrar essa marca, essa barreira, e eu acho que muitas vezes atrapalhou vocês.
Exato.
Como é que vocês se sentem com isso? Vocês se sentiram, como vocês se sentiam antes de, pô, ai meu Deus, esses 10 segundos, precisa cair, em algum momento atrapalhou vocês?
Não, a gente já tá beliscando aí, né, batendo na trave, nossa, tem alguns anos já, né, tipo, eu digo no meu caso assim, creio eu que desde 2020, desde 2020 que a gente já tava batendo na trave, 2021 também, né, corri 10 e 2 com o vento, lá em Chula Vista, né, a gente tava no camping, a seleção e tal. Então ali já tava batendo na trave toda hora. Então a gente sabia que uma hora ia acontecer. Não sei se pra mim, pro Eric, a gente sabia que pra alguém ia sair, né? É 2023, a gente colocou na cabeça que a gente tinha que fazer algo diferente.
Desse ano não
passa. É, basicamente isso, mas não como um peso. Uhum. Que no dia que eu corri, eu levantei da cama muito tranquilo assim, entendeu? Tava muito de boa, muito de boa. A gente colocou na cabeça que a gente tinha que fazer algo diferente. Foi para isso que a gente começou 2023 já pensando, né? Não propriamente na marca, não, a gente tem que correr 9,90, não. Mas que a gente conseguisse melhorar a nossa marca, né? Que era o nosso primeiro objetivo. Depois pensar na, enfim, medalhas.
É, então, é isso. Cara, eu acho que por muito tempo, assim, né, batendo na trave, todo mundo tinha a sensação que uma hora ou outra ia cair essa marca e a gente tinha também, assim, tipo, pô, são esses aqui que vão bater primeiro. E com certeza vocês dois, sempre como, pela constância dos resultados, como estavam sempre ali perto, a gente esperava que era uma questão de tempo, e como é agora uma questão de tempo vocês repetirem essas marcas constantemente, né? Eu acho que vocês também têm essa expectativa.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Eu quero saber de vocês agora, vamos voltar para esses dois dias. Primeiro, final dos 100 metros rasos no Campeonato Sul-Americano, Centro Olímpico, São Paulo. Alguém lembra a data aí? Sabe, Érica?
27, né? 27 de...
Caraca, o homem... Julho. 27 de julho, é isso?
Julho?
É julho. Depois vocês confirmam aí pra mim, produção. Julho. 27 de julho. Bom, o Eric marcou mesmo, viu?
Não, mas eu duro que não. A Giovana falou 28 ali, ó. 28.
28?
Teu dia aí,
mesmo, seu dia. Eric, conte Ericão, para fala, nós, Ericão. Mano. Conte para nós. Porque, cara, acho que, pô, de verdade, assim, eu vou falar uma experiência pessoal. Acho que foi um dos melhores dias que eu trabalhei com atletismo na minha vida, cara. Pô, cara, de verdade. Porque eu vou falar real para vocês. Eu vou falar pelo Rafa ali também, pelo Caio, por todo mundo que trabalhava aqui já, que, porra, via vocês batendo na trave. Cara, a gente ficou muito tempo angustiado com isso também. Porque a gente torce, cara. Essa é a realidade, a gente torce. E falava, mano, não é possível, velho. E aí o Felipe corre lá, 9,97, lá no Troféu Brasil, o vento bate 2,1. Fala, pô, mano, não é possível. Então, tipo, quando saiu, foi um alívio pra todo mundo, sabe, cara? Então a gente ficou muito feliz quando, pô, bateu o seu resultado lá. E a gente quer ouvir de você, cara. Acho que eu nunca vi você falando sobre, especificamente, esse dia. Lembrando, assim, agora, depois de, pô, 6 meses, né, cara, que passou. Que lembrança que você tem desse dia, cara?
Eu lembro que o dia começou normal, assim como todos os outros, tá? Competição também. Sempre eu acordo de manhã, quando a competição é à tarde. Ou quando é pela manhã também. Nesse dia foi à tarde, né? Que é até melhor. Não é sério. Que é até melhor pra gente, assim, no Brasil a gente costuma competir pela manhã. Mas esse dia foi na parte da tarde. Eu levantei, fiz minhas orações, coisa que eu faço todos os dias. Almocei, comi, fui pra pista. Aí, no aquecimento, assim, eu lembro que foi um aquecimento normal, nada de sobrenatural. Eu falo, nossa, hoje eu tô bem, hoje vai ser um dia diferente e tal, é hoje. Nada disso, foi um dia normal, assim, sabe? Eu falei, não, vou entrar, vou correr, vou dar o meu melhor. Eu lembro que eu queria fazer uma boa marca. Tinha corrido 10.01 há 2, 3 semanas antes. E eu queria fazer uma boa marca porque eu queria poder estar no Mundial em Budapeste. Aí, beleza, começou a competição. 10.08. Falei, opa, o negócio já começou bem, já, graças a Deus. 10.08, meu melhor início, assim, de competição da vida. Lembrando, se foi da vida. Aí, na final, eu falei, caramba, eu nem lembrava, não falava, não, eu vou entrar, vai que dá, pode dar abaixo de 10 hoje. Nem pensava nisso. Eu só lembro que eu tava bem, tava treinado, tinha feito boas marcas no treino. Eu lembro que a arquibancada tava muito cheia, assim. Eu lembro, nossa, eu lembro do pessoal do SESI gritando.
Eu tava lá, eu tava lá. Eu tava lá também.
É, todo mundo gritando, assim, arquibancada cheia, apresentando os atletas e tal. E aquele dia eu tava tranquilo até. É, diferente de outras competições que eu corri mal, ou que eu até tenha corrido bem, aquele dia eu tava tranquilo, tava me sentindo leve e tal. E eu falei, caramba, a arquibancada tá cheia, todo mundo gritando. Aí eu, pra me concentrar assim na prova, eu lembrava que eu imaginava, tipo assim, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Santa Terezinha, minha avó, que tinha morrido há um tempo. E eu imaginava, tipo assim, ah, não, beleza, tá todo mundo lá, o pau tá quebrando e tal. Mas, tipo assim, eu imaginava, tipo assim, neles, assim, imaginava como se fosse no céu, assim, não, é pra eles que eu tô correndo e tal, vou concentrar neles. Se eu imaginar o pessoal na arquibancada e correr pelo pessoal e assim, assim, assado, esquece, não era essa. Ia fugir da minha alçada ali. E para me concentrar, eu pensei nisso, essa figura assim, do céu nessas pessoas. Aí eu corri, tum. Aí deu a largada, corri. Fiquei baixo, eu levantei, eu cresci. Aí cruzou a linha. Falei, caramba, eu fiquei aqui, eu lembro que eu tava no bolo. Eu falei, acho que deu segundo, terceiro, acho que deu segundo. E eu falei, nossa, graças a Deus que pro Mundial eu já classifiquei, que segundo no Sul-Americano. Aí quando falou 9,89 do Asinga, do cara de Suriname, eu falei, vixe, estourei. Eu falei, acho que deu bom. Eu falei, acho que deu bom. Eu falei, nossa. Eu falei, vixe, deu bom. Eu só fiquei esperando. Eu falei, nossa. Eu falei, quer ver que o cara vai cantar, tipo, sei lá, 9,93, 94, que não tinha sido tão longe. Mas eu falei, acho que vai cantar abaixo de 10 na minha cabeça, né? Aí, nossa, quando ele falou, ah, 9,90 e tanto. Nossa, eu só sabia agradecer. Eu lembrava dessa mesma imagem, assim, também, entendeu? Que eu tinha meditado na minha cabeça, vamos assim dizer. Mas nava todo mundo comemorando, Santa Terezinha, os
Cara,
anjos,
da hora.
santos no céu, Nossa Senhora, minha avó. E foi essa imagem que eu tinha, entendeu? De relance, assim, agradecendo e lembrando nessa imagem deles comemorando e tal. E foi isso. Aí quando eu fui ver, o negão já tava na minha frente, já veio pulando assim, tava mais feliz que eu, parecia.
Entrando na pista já.
É,
não, tá
ele entrando
bom.
na pista, eu falei, caraca, mano.
Caraca, velho, olha. Pô, que dia, cara.
Nem sei como que tinha na
Que
pista.
dia. Não.
Pulando.
Eu lembro que você tava. Eu lembro que eu tava perto de você lá na arquibancada, você saiu pulando, todo mundo te abraçando, não sei o quê. Acabou, acabou esse negócio, não sei o quê. Cara, que dia maravilhoso, cara. E, pô, eu fiquei arrepiado, de verdade, mano. Que história sensacional. É, pô, um dia pra ficar pra história, né? A gente conversa entre a gente aqui, um dos maiores dias da história do atletismo brasileiro, sem dúvida nenhuma, cara.
Uau,
Uau! Quem
quem
viveu,
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 né,
né?
Rafa?
Principalmente,
Principalmente,
olha,
olha,
fala,
falar, cara,
cara,
foi
foi
muito
muito
bom.
bom.
E aí, fomos para o Mundial de Budapeste, né? Tivemos lá um dia chato, Mundial de Budapeste e tudo mais. E aí, fim de temporada, basicamente, teve uma certa competição em São Bernardo, né? Ah, um troféu Bandeirantes. O Felipe Bardi levantou cedo. Como é que foi correr 9,96? Do nada, meu amigo.
Do Neida? Não, do Neida não.
Ele levantou de manhã e falou, Ericão, hoje eu vou correr nove.
Mentira. Mentira.
Tô brincando.
Do Neida não, que não ajuda. Já tava no treino
Nada,
pra caramba.
é,
Tava na
pô.
perna ali.
Uns
Nossa
3 anos
Senhora.
aí,
Em Budapeste a gente correu, né? A gente não correu bem, né? Voltamos pro Brasil. E aí tinha uma competição. Acho que foi no CPB. A primeira competição. Logo que chegamos do. Mas eu não fui. Tava cansado da viagem, enfim. Na semana seguinte, o Troféu Bandeirantes em São Bernardo. E eu tava meio que fora do pan, né? Eu queria correr a prova individual no pan. Falei, pô, quero correr os 100 metros no pan. Até então eu tava fora. Falei, pô, preciso fazer uma marca. Pô. E aí, ah, vai ter uma competição 9 de setembro, né? Sim. Acho que foi isso. 9 do 9. É. Foi 9 de setembro. E eu acordei e falei, cara, putz, tem uma competição hoje. Mas eu preciso fazer uma marca, mas eu tava muito de boa, assim, muito leve, né? Acordei. Celular, caixinha de som, Exalta Samba. Quem me conhece sabe. Exalta Samba na caixinha de som, o Krieger arrebentando na voz. Falei, meu Deus, é hoje, velho. Suco de laranja, café da manhã e tal. Bom com ovo ali, levantei. Falei, meu, tava muito, muito tranquilo. O Eric não ia correr. Ele tava ali, ele foi pra pista me acompanhar. A Giovana também. Giovana, salve pra Giovana aí. É. E aí tava o Darcy, fui pra pista, aqueci, confirmei minha prova, aqueci, tava muito tranquilo, cara. Falei, nossa, meu, que será que vai acontecer hoje, né? Claro, orei, né, pedi pra Deus, pra que... Eu só pedi pra que fosse uma corrida limpa e que a gente pede proteção, né? Pra que a gente não machuque, pra que não aconteça coisas ruins, né? Que aí sim poderia atrapalhar o Pan-Americano, né? Ainda mais. E aí, aqueci e tal... Aí eu dei o primeiro tiro, semifinal. Então o Rodrigo tava na prova e tal. Gabriel, né? Gabriel tava na prova também. Primeiro tiro, 10-12. Falei, eita, gelado, né? Levantando da cama, 8 e pouco tiro. Falei, eita!
Cruel, hein?
10-12 assim, eu tava, né? Vou chegando de viagem assim, pós-mundial. Falei, ó, opa.
Coisa aí, né?
Tem uma coisa aí, irmão. Eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sair do bloco e vou pisar. Vou pisar no chão e vou pra frente, cara. É isso. Eu só tava com isso na cabeça. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa e vou entrar mais solto ainda. Aí ficou... É, acho que já era umas 10, 11 horas da manhã, assim. Aí já esquentou um pouquinho mais. Eu falei, ah, é hoje, pai. É hoje, né? Aí eu só lembro que... Eu saí bem do bloco assim, não saí tão bem que, como na semi. Verdade. Eu lembro que eu saí um pouquinho pior assim, mas eu consegui concluir todas as fases, né, da corrida. Não foi uma corrida perfeita ainda, mas eu lembro que eu consegui concluir todas as fases, eu consegui sair baixo e tal, né, um pouco de dificuldade que eu tenho no bloco. Consegui acelerar bem, consegui sair lançado na corrida. Nos 50 metros ali, eu falei, nossa, né? É agora. Só falta 50 ali. Aí dei, nossa, ergui o joelho e final de prova. Consegui encaixar o final de prova, né? Que eu.
Encaixou.
É, ali encaixou. Encaixou. Aí eu passei olhando pro cronômetro, 9,97. Eu falei, puta merda. É.
Quando passou, parou na 97 assim.
Parou assim, eu falei, nossa. Na minha frente já tava o Eloy, nosso fisioterapeuta aí. Eu abracei o Eloy e falei, meu Deus do céu, isso aqui. O que tá acontecendo, meu Deus? A hora que eu vi, o Eric já tava na minha frente, já entendendo nada, já abraçando o Eric, a Giovana, o Darcy já veio, nossa. E a gente ligando pro Luquinha também, o Luquinha Vilar, né, abraço pro Luquinha, tamo junto. E ele, acho que ele tava em Guariba, né, cidade dele. Aí ligamos pra ele assim, ele não acreditando, mas já, nossa, minha mãe desceu da arquibancada já tremendo toda, né. Falei, meu Deus, cara, foi o dia, né? Aí passou um tempo, corrigiu. Corrigiu 9,96. Eu falei, putz.
Melhor ainda.
Melhor ainda.
Melhor ainda.
Estouramos mais ainda, né?
Caraca.
Mas então foi um dia, tipo, mágico, assim. Eu lembro que foi um dia que eu tava muito descontraído, cara. Muito, tava muito de boa mesmo. Tava tranquilo. Né? E como eu disse, voltando, né? Eu só queria entrar no Pan-Americano. Só isso. Eu queria. Eu só queria. Não queria falar que, ah. Eu entrei pra correr 9,90. Não. Não entrei pra melhorar a marca, é isso.
Eu só queria ir pro PAN e fui pro Olimpíada.
Exato. Olha. Exato.
Verdade,
até,
né?
Até então, tinha corrido 9,97 com vento lá em Cuiabá. Mas falei, ah, de novo, 2,1, vento, sabe? Não é pra eu correr isso, sabe? Aí eu falei, vai ser esse ano. Né? Mas então eu só entrei por conta, pensando no Pan-Americano. E aí sai recorde brasileiro, índice olímpico, melhor marca da... Eu falei, não, aí é Deus mesmo.
Doideira,
e cara. Aí, nossa, aí explodiu.
Que dia, hein?
Que porra. Dia, que dia, cara, mano. Que dia.
A gente, quando a gente recebeu a notícia, né, Rafa? A gente recebeu a notícia aqui, falou, ele me mandou assim, mano, você não acredita, o Bard acabou de correr 9,96. Aí eu falei, mas e o vento? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, pelo amor de Deus, esse vento, mano, mas graças a Deus, essa vez aí valeu e, pô, foi muito da hora, cara. A gente fica muito feliz por vocês. A gente torce, mano, acho que a gente fica mais feliz ainda do que vocês, meu, acredite se quiser, cara, porque a gente vê o trabalho duro que vocês têm.
Não, no quarto depois, que a gente tá no mesmo quarto, lá no Pestana, né?
Eu, você e o Renan.
Ele e o Renan. Ele deitado na cama, assim, depois da prova. Mexendo, eu falei, cara, você correu 9, velho, você quebrou 35 anos. Ele deitado, eu falei, nem sabe o que ele fez. Depois, sabe, a conversa com ele, eu falei, mano, você tem noção disso, velho? Você quebrou um recorde brasileiro, quebrou, sabe? Ele, nossa, velho. Tipo, ele não tava acreditando, tipo assim, eu realmente parecia mesmo que eu tava mais feliz que ele tava tranquilo, corri qualquer coisa, tá ligado?
Eu acho que pra vocês, tipo, viver esse momento, tipo, os dois, né, acho que fica ainda mais especial, né, mano? Tipo, um ver o outro conquistando aí as coisas, tendo sucesso e tudo mais. Acho que vocês ficam muito felizes com um pelo outro, né, mano? É da hora ver isso entre vocês. Caramba, vocês são muito fofos, né? Pô, vocês são dois amigos. Vocês são amizade. Bom, rapaziada, agora, tipo assim, tecnicamente falando, papo de velocista agora, um velocista para dois velocistas. Eu quero saber de vocês, gente. Olhando para a corrida especificamente dos recordes aí, tecnicamente, vocês acham que dá para melhorar ainda mais? Dá para tirar ainda mais? O que que vocês, por exemplo, você falou que tem um problema no bloco, né, o Felipe? Por ser muito grande, né, a gente via até mesmo o gigantesco Usain Bolt tinha muito problema na largada.
Sim, eu tento diariamente melhorar, prestar bastante atenção nisso. Porque eu erro muito bloco. Então, eu sei que eu tenho final bom, né? Mas para ter um final bom, tem que acertar o começo, entendeu? Então, eu tento prestar mais atenção ali, né? Putz, larguei bem. Nossa, entendeu? Aí eu sei que eu vou conseguir desenrolar a corrida, entendeu? Agora, quando eu já saio atrasado, aí vai fazer força, sabe? Então, eu tento prestar mais atenção nisso. E na final, no tiro do 9,96, eu senti que eu não saí tão bem como no 10,12 que eu corri na semifinal, entendeu? Então, tinha coisa ali, não sei se foi reação, enfim. Mas sempre tem o que melhorar, claro. E velocidade, pô, 100 metros, cara. Qualquer coisa, qualquer detalhe é 5 centésimos, 6 centésimos. Então, né, a gente pensa assim, pô, de repente, se tivesse acertado a reação, tivesse feito uma postura melhor, tivesse ficado um pouquinho mais baixo e tal, levantado pouco depois, sei lá, 9,92, 9,91. Sempre tem isso, né? E a gente sabe sempre disso, que sempre tem onde melhorar, sempre tem. Entendeu? E será que o final foi tão bom assim, né? Entendeu? Será que foi o máximo, entendeu? Então, claro que pra gente, assim, todo detalhe importa muito, né? Conta muito.
Maravilha, rapaziada. Agora que a gente falou aí do que vocês já realizaram, né? Acho que tem muito mais ainda para vocês realizarem. Quero saber um pouco dos sonhos de vocês aí para esse ano. Os dois classificados para Paris estarão na França. Que maravilha, hein? Já prepararam as malas, já vão se arrumando, que vai estar bastante calor lá na França, diga-se de passagem, hein?
Calor?
Calor, mano. E aí? Ansiosos para Paris? A gente, um ano olímpico. Eu quero saber, assim, preparação de início de temporada, pensando sempre no objetivo final, não se machucar, né, para poder chegar bem lá. Eu quero saber como é que vocês estão aí pensando na Olimpíada e os objetivos para esse ano de 2024, essa temporada que promete ainda mais para vocês.
Eu tô muito feliz, muito animado, assim, treinando bastante, graças a Deus. Meu primeiro, se Deus permitir, dá tudo certo. Será meu primeiro Jogos Olímpicos, então tô treinando forte, treinando firme. para conseguir me manter nessa vaga olímpica e poder estar lá representando o nosso país, né? E com certeza vai ser uma enorme alegria, assim, pô. Se Deus quiser, meus primeiros Jogos Olímpicos, Vila Olímpica, em Paris ainda, mas a gente tirar aquela foto na Torre Eiffel.
Já tem que planejar, já, né?
Eles são males aí, eles são males isso agora.
Não, mas é, brincadeira assim à parte, é.
Não, mas é
isso. Graças a Deus é muito, muito treinamento. O objetivo focado lá nesses Jogos Olímpicos. Tem muitas competições importantes, importante antes. Tem campeonato mundial de revezamento, mundial indoor, tem Ibero-Americano, Troféu Brasil, mas com certeza com os olhos sempre voltado para lá, né? Se Deus permitir poder estar lá nos Jogos Olímpicos da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível, isso é muito importante também para poder fazer um bom resultado lá dentro dos Jogos. Sem dúvida seria sensacional, assim. Estar nos Jogos e poder fazer uma boa marca lá, um bom resultado. Poder estar junto com o pessoal do revezamento, fazer um bom resultado lá dentro dos Jogos. Resultados reais, assim, que nós estamos treinando aí, nos preparando. E com certeza pode trazer boas marcas aí, coisas boas lá.
Legal, velho. Você, exatamente. Felipe, você já foi para Tóquio, né? E experiência do caramba, né, cara? Nossa, e agora preparando para mais uma aí.
E claro que assim, a Olimpíada foi um pouco atípica, né? Porque pandemia, pegando no Brasil, no mundo, né? E aí, pô, não foi a mesma Olimpíada que eu vi na TV, assim, entendeu? E a gente sonhava com os Jogos Olímpicos. Nossa, os Jogos Olímpicos, viu o Bolt, tipo, abrindo o braço. O pessoal lembra de Pequim. Pequim, pô, 2008. Bolt abriu o braço, pá, 9,69, meu Deus. E o estádio, né? Então ficou aquela imagem na cabeça, né? Nossa. E aí, não tinha público, né? A gente não podia sair da vila, enfim. Pandemia pesada, gente de máscara o tempo todo, a gente tirava máscara praticamente só pra competir, né? Então, o Eric colocou bem, né? Que a gente quer competir muito bem dentro dos Jogos Olímpicos, né? Claro que a gente tem toda uma preparação, tem competições importantes antes, né? O Eric citou todos aí, praticamente, tem... então, a gente pensa assim, né? Eu fico com isso na cabeça. Nossa, agora eu quero viver realmente o que é os Jogos Olímpicos, né? De Vila Olímpica, de a cidade, né? Lotada, o estádio, né? Vai estar lotado muito. Então, vai ser praticamente. Eu costumo dizer que vai ser o retorno dos Jogos Olímpicos, né? Então, e essa foto que ele falou aí da torre é super real. A gente sonhou com isso, né? A gente sonhou com isso.
Inovar, né?
Não, a gente tirou a foto em 2022. 2022 a gente tirou uma foto, só ele. Agora a gente quer arrastar mais atletas ainda, né? Que estão com a gente aí, atletas, diariamente aí, atletas do SESI. Pô, também, né? Todo mundo, físio, treinador, todo mundo, né? A gente quer estar junto e renovar essa foto. Pô, você lembra quando a gente era criança, que ia ter uns jogos lá em Paris, que a gente almejou isso, a gente sonhou com isso, pediu pra Deus pra que a gente estivesse nesse lugar aqui, ó. Entendeu? Então é isso, pô. A gente sonhou com isso, né? Então a gente trabalhou, tal, acreditou no trabalho do nosso treinador também, principalmente. Então a gente quer fazer isso acontecer, né? Claro, competir muito bem, fazer um excelente resultado dentro dos jogos. Se Deus permitir que a gente faça o nosso personal best dentro dos Jogos Olímpicos, que isso é muito importante, né? Que se a gente fizer, né? Pode, vem coisa boa, todo mundo sabe disso, não é novidade. Então, enfim, renovar essa foto aí, meu cara.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Na verdade, é todo um trabalho por trás que envolve muitas pessoas, né? A gente sempre tenta deixar isso bem claro. Envolve treinador, preparador físico, fisioterapeuta. E eu acho que é o momento de vocês aí falarem um pouco sobre o paizão e a mãezona de vocês que vocês têm no SESI, principalmente, né? Que o SESI proporcionou a Rosana, o Darcy. Uma família, realmente, né? Vocês formaram lá, né?
Esse dia não, dia 6 de janeiro, né? Eu tava conversando com ele, acho que nem lembrava disso. Com ele, com a Rosana, que eu fiz 10 anos de casa, né, cara? 10 anos que eu conheço ele, 10 anos de 10 temporadas com ele, né? Então, dia 6 de janeiro de 2014, Foi quando eu entrei no SESI.
Você lembra do dia que você
assinou? Lembro do dia, o dia que eu assinei o meu contrato com o SESI. Até hoje, né? 10 vezes renovando, né? Pô, que isso. Então a gente só tem a agradecer, né? Por todo o suporte, por toda a dedicação dos dois, né? Às vezes fica ali, a gente vai para casa descansar, depois o treino, ele ficou ali, né, no SESI, trabalhando e arrumando competição, e fazendo relatório e planejando treino. E aí, onde o Bard vai comer, onde o Eric vai comer, onde vai dormir. Então, né, muita coisa que nos bastidores que às vezes não aparece, né?
Que eles fazem.
Que eles fazem, que pra gente isso é muito importante e que nos coloca nesse patamar. Entendeu? Então, como eu costumo dizer aí, né, que a gente não corre sozinho, né? Não corre sozinho. Tem muita gente aí por trás que faz o trabalho acontecer aí, cara.
Realmente, é um trabalho... Pô, um atleta de alto nível, gente, é isso aí. O cara precisa de uma equipe por trás. Todo mundo, ninguém faz nada sozinho, né? E, cara, eu quero que vocês falem de um cara específico que trabalha com vocês, que faz parte da equipe de vocês aí, que é o Eloy. Um fisioterapeuta aí que a gente vê diverso. Parece que todo dia eu abro o Instagram e tem lá alguém postando com o melhor, não sei o que, marca lá na clínica dele. Eu quero que vocês falem um pouquinho dele aí. Qual que é a mágica que esse homem tem, que todo mundo vai pra lá? Fala um pouquinho do Eloy pra gente aí.
Ah. O Eloy lá no consultório dele, ele tem uma varinha mágica, alguma coisinha alguma coisa ele faz ali. Porque, graças a Deus, assim, Nossa Senhora lá, ele consegue deixar a gente preparado, assim, para poder estar bem na pista, né? Às vezes nós chegamos lá com algumas dores, aí ele pega, faz com o maior comprometimento, assim, do mundo, ele cuida da gente, cuida do nosso corpo. Quando a gente está com alguma dor em específico, ele vai lá, nos ajuda para que a gente possa estar preparado na pista. Às vezes a gente precisa conversar também, tá com alguma coisa ali, uma coisa na cabeça, né? Quando você tá um pouquinho ruim da cabeça, tá estressado com alguma coisa. Ele sempre no seu jeito ali, querendo o nosso melhor, querendo o nosso bem. Ele sempre tá lá também, dá conselho pra gente, a gente troca ideia.
Fisioterapeuta e...
Então ele sempre quer o nosso bem, assim. Sempre trata da melhor forma o nosso corpo. E não só nós dois, assim. Praticamente toda a seleção brasileira.
É muito...
Ele com todos é impressionante. Ele com todos ali sempre procura dar o melhor dele, assim, e deixar todos os atletas da melhor forma possível, né? Assim como o Felipe falou antes, o Darcy da Rosana. Darcy e a Rosana, assim, na nossa vida, tem nem palavras para agradecer, que vai muito além, assim, de treinador-atleta, né? Tem aquela confiança, aquela amizade. A gente é realmente uma família, assim, lá no SESI, eles que sempre torcem pela gente, sempre dão conselhos, assim, pra gente. Se hoje, no começo da conversa lá, igual eu terminando a faculdade, Felipe também, é porque eles sempre pegaram no pé, assim, Darcy, a Rosana, sempre nos aconselhando ali, como sendo um pai e uma mãe, assim, pra gente, sempre querendo o nosso melhor. Então, Darcy, a Rosana, o Eloy, nosso fisioterapeuta aí, que somente agradecer e espero ver ele nas seleções esse ano aí, se Deus quiser, negão.
Tem.
Vambora.
Tem vezes assim, né, que a gente chega e a competição é sábado. A gente chega lá segunda-feira e fala, mano, tô com uma dor, velho. Já, atleta, pô, a gente já pensa que, pô, acabou.
Competição.
Nossa, tô com uma dor aqui muito chata. Tá chegando a competição, a gente chega lá. Ele só fala assim, ó. Calma.
Não diga mais nada.
Calma, só deita ali. Ele, pô, mexe ali e tal, com aquela mão mágica dele. Fala, não, calma, isso aí não é nada. Trata ali, tal. No outro dia você tá...
Às vezes você chega lá...
É impressionante.
Chega lá com uma dor, né, legal?
Ele...
Você fala, pô, nossa, você fica preocupado. Você vem do trem de Santo André, até chegar em São Paulo, você pega trem, metrô.
E a cabeça.
Aí você vai do trem no metrô pensando, o que eu tenho, o que eu tenho? Aí chega lá, ele deita na maca aí...
Não, quem conhece ele, quem já passou com ele, quem trata com ele, sabe, pô. Sabe como é que é, como que ele trabalha, né? Minha primeira seleção com ele foi em 2016, né? Mundial da Polônia, Bigoski, né? foi, claro que ele já me conhecia bastante tempo, né, da categoria de base, mas ele é um cara sensacional, assim, né, não dizendo só da parte profissional, que não tem o que falar, né, um cara, nossa, gigantesco no que faz, cara muito bom mesmo, né, sei lá quantos por cento da seleção brasileira que ele trata, enfim, o cara tem, sei lá, 30 anos de...
De atletismo,
é, chega lá de experiência, com dor, chega com dor, lá, ele vai... O jeito dele, fica... é...
Pensando, e fala, não é, cara, não é, como é que eu vou nossa, fazer,
claro que ele usa, tem os aparelhos dele e tal. Mas ele não fica ali com o aparelho e tal, não. É a mão, cara, é a mão, é Deus, é abençoado. Ele pega a mão assim, assada. Falou, calma que você vai competir tanto. Dá pra... Relaxa.
Poucos dias ali você tá bem.
Dá até graças número, fala...
Tá bem.
Então... E falando um pouco da parte pessoal, assim, o cara é sensacional, né?
Legal.
Ele tem aquele jeitão dele, todo marrendo, pá, idiota, né? Mas...
O cara é um personagem, né?
Um coração gigante, cara. Quem conhece ele de verdade sabe que ele tem um coraçãozão gigante, né? A família dele também. A família, pô, sensacional. A irmã dele, o pai, a mãe, né? Todo mundo. Então, quem realmente conhece o Eloy sabe que ele é um cara muito do bem, assim. E que ele quer o bem dos atletas, né? E tá aí, né? Pô, deixando maneiro, a gente cara. No...
Maneiro de saber disso.
Os trinks aí.
Inclusive, Eloy está convidado para vir aqui, hein? Bragança Paulista aqui no nosso podcast Última Volta, hein? Tá mais do que convidado. Ele todo
equipe de fisioterapeuta
da seleção, né? Envolve diversas...
Para quem quiser conhecer aí, Brenda Brigadeiro, Faria Lima, São Paulo.
Quem tá em São Paulo, quer tratar.
2369 é o número, né? Também o WhatsApp dele aí, fica ligado também, quiser... É, quem tiver em São Paulo aí, ou sei lá, por alguma casa, pessoal que treina em outro estado aí, quiser só trocar uma ideia com ele, né? Pode ter certeza que ele vai ajudar da melhor forma, então a gente só tem a agradecer. Espero ver ele aí, né? Esse ano. Aí, tamo junto.
Bom, pessoal, vamos chegando pro final aqui da nossa conversa com os nossos queridos convidados. Gente, antes de qualquer coisa, quero agradecer aí a disponibilidade de vocês. Pô, muito bom receber vocês aqui, uma honra pra gente, duas pessoas tão importantes aí pra história do nosso esporte. Cara, a gente, tenho certeza que vocês ainda não entenderam o tamanho que vocês têm pro esporte e atletismo no Brasil. Acho que vocês só vão entender quando vocês estiverem bem aposentados, já, aí vocês vão ter noção, cara. Mas vocês são gigantes, não interessa, tipo assim, se vocês resolverem pararem hoje, vocês já vão ter feito muito pro nosso esporte, então a gente... a honra é muito grande de ter vocês aí como atletas do nosso Brasil, representando aí o nosso país, mundo afora. Agora é o momento de vocês agradecerem aí, quem vocês quiserem agradecer, né? Todo mundo, manda um abraço para Forças Armadas aí, quem tiver. Vocês competem muito em briga? Bastante? Como é que é isso?
Nossa. Eu não sou assim, né? Se ele perde, ele fica... Todo amarrado, velho. Eu perturbo mesmo, Falei, qual é, cara? É brincadeira. Não, a gente, né, claro, a gente queria agradecer muito, né, as Forças Armadas, né, já começou falando, né? Sou da Marinha, o Eric do Exército. E falando das Forças Armadas e no geral, né, a gente tem que agradecer muito porque dão um suporte gigantesco pra gente aí, pra gente competir, pra gente estar aí na melhor forma, né? A gente é muito grato pelas Forças Armadas, muito obrigado por tudo que fazem pela gente, pelo atletismo brasileiro, por todos os esportes, né? Ao SESI, né? Nosso clube aí, que a gente tanto ama, né? Como diz a nossa segunda casa, a nossa família aí. A gente só tem a agradecer toda a estrutura, né? A gente tá lá em Santo André treinando todos os dias. Então, pô, sem palavras, né? E é isso, a gente só tem a agradecer, né? Isso também, Atletismo do Brasil, CBAT, obrigado por tudo, né? E é isso, né? Eu esqueci aí de...
Não, é isso aí. Agradecer a todos pela torcida, agradecer a Deus.
A equipe multi lá do SESI também, né? Muito importante, não esquecer. Pô, a Bruna Jerusa, o Pedro, a equipe multi lá do SESI. É isso, agradece aí.
Agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pela oportunidade de estar aqui entre os melhores atletas do nosso país aí. Agradecer a todos que contribuem para que isso aconteça, que sem eles a gente não chega a lugar nenhum. Nossos treinadores, Darcy Rosano, nosso clube, SESI São Paulo, toda a equipe multidisciplinar, nosso psicólogo, Pedro, Jerusa, biomecânica, Bruna, nutricionista, o Exército Brasileiro.
Brasil?
Brasil, acima de tudo, Exército Brasileiro. Tenho muito orgulho mesmo de pertencer ao meu Exército Brasileiro. É, participei de estágio lá ano passado, o EBST. Então, muito orgulho mesmo. E agradecer o pessoal da CBA.
Não deixa passar, pô.
Mandar um beijo pra Giovana.
Aê!
Com certeza tá nos assistindo. Toda a minha família também. E é isso aí. Fé em Deus e vamos para as próximas competições, próximos objetivos aí.
Sempre. Isabela, né? Não vou deixar passar.
Isabela,
também. Isabela aí, meu namorado aí também. Legal. Obrigado, boa, Isabela, por tudo aí também.
Aos apaixonados aí. Um abraço. Beijo, obrigado, obrigado rapaziada por ter participado aqui. Fala o Instagram de vocês, esqueceram de deixar o Instagram aí.
Felipe_01
@bardeoficial.
Bardeoficial.
Tamo junto.
Eric Felipe_01. Eric Felipe_01.
Segue aí a nossa equipe também. Agradeço aí ao Reinaldo, ao Samuel, que fizeram aqui todo o nosso cenário hoje, maravilhoso, obrigado. Ao Caio, que fez aí os vídeos que vocês vão ver nas nossas redes sociais. Segue aí, @atletismo.brasil, para acompanhar tudo de perto. Valeu, rapaziada, obrigado. Tamo junto, molecada, obrigado hein, pela participação. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Falou, tchau.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.